O texto que nós vamos ler hoje, a história que a gente vai ler nessa manhã, é sobre como Samuel ia crescendo naquele lugar de adoração, ia já desde criança fazendo funções de sacerdote e convivia com dois jovens, que certamente eram bem mais velhos que ele, mas a Bíblia usa essa expressão jovens, que eram filhos do sacerdote Eli. E a história vai fazendo uma comparação entre o pequeno Samuel e os dois filhos do sacerdote Eli. Eles tinham condutas muito distintas e a interação desses personagens vai nos ensinar bastante nessa manhã. Nós vamos fazer a leitura hoje pausada, vou ler uma parte, vou explicar, depois eu leio uma segunda parte e explico, porque assim eu acredito que nós vamos entender melhor o texto para a gente poder aplicar ao final. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. O texto bíblico diz que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Como vocês sabem, o povo de Deus se reunia para adorá-lo na cidade de Siló. Ali havia uma tenda de pano e madeira, onde as pessoas vinham para adorar a Deus. Não havia naquele contexto essa compreensão que você podia adorar a Deus onde você se encontrava. Então as pessoas viajavam para ir adorar a Deus em Siló. Havia um homem chamado Eli que era o sumo sacerdote, ou seja, o chefe de todos os sacerdotes. E somente ele podia ajudar as pessoas na prática da adoração. Então as pessoas iam adorar a Deus naquele lugar. Geralmente essa adoração envolvia sacrifícios de animais. E por que que animais eram mortos? Porque a recompensa do pecado é a morte. Então no lugar das pessoas morrerem, animais eram mortos. E Deus assim derramava misericórdia sobre as pessoas. E algumas dessas funções de adoração a Deus eram praticadas também somente pelo sumo sacerdote Eli e pelos seus filhos, que eram também sacerdotes. Só que os filhos do sacerdote Eli, aqueles dois jovens sacerdotes, o texto bíblico diz que eles eram malignos. Essa é a tradução que nós temos aqui. De uma forma mais literal, existe uma expressão idiomática que é filhos de Belial. Algumas traduções trazem exatamente assim. E nós temos a tendência de identificar Belial como uma personagem diabólica, algum tipo de demônio. Só que não é isso que essa expressão significava. A palavra Belial, literalmente, na verdade, etimologicamente, ela tem a ver com você lucrar naquilo que já está gasto, naquilo que não presta mais, naquilo que é imprestável, nas ruínas. E pode ser traduzido como ímpio. Então, uma pessoa que é filha de Belial é aquela pessoa, se a gente pudesse traduzir a expressão um pouco mais literalmente, é filho da imprestabilidade. É uma pessoa que não tem nenhum compromisso com nada. É uma pessoa imprestável. É uma pessoa que não tem compromisso ético, moral, nem existencial. É uma pessoa, se fosse hoje, alguém poderia dizer, é um vagabundo. Esse é o sentido da palavra. É um descomprometimento total, não só com as questões religiosas, mas com a vida toda. A Bíblia aqui, Nova Almeida Atualizada, vai traduzir como homens malignos. E diz que eles não se importavam com o Senhor. Essa expressão também não se importavam com o Senhor, ela é muito forte, porque vocês sabem, e quem não sabe vai aprender agora, que a palavra conhecer no Antigo Testamento pode ser usada para você conhecer fatos, mas muitas vezes é utilizada para conhecimento íntimo. Então, às vezes você vê na Bíblia que um homem conheceu a sua mulher, para falar desse relacionamento íntimo conjugal, o seu primeiro ato íntimo numa noite de núpcias. E essa palavra muitas vezes é usada para se falar do relacionamento do homem para com Deus. Que o homem conheceu a Deus. Em qual sentido? Que ele teve uma experiência pessoal com Deus e verdadeira. E não só de conhecimento cognitivo, mas conhecimento experiencial. De forma que o que o texto está dizendo aqui é que esses homens não conheciam ao Senhor, literalmente, ou seja, eles não tinham relacionamento verdadeiro com Deus, eles não tinham intimidade com Deus, eram homens que eram religiosos, estavam numa posição de liderança religiosa, mas não conheciam de fato o Deus verdadeiro. Então aqueles homens tinham uma prática: quando as pessoas vinham adorar, elas traziam seus animais e cozinhavam, era uma das formas, cozinhavam numa grande panela, ali o cordeiro ou o animal que estivesse sendo sacrificado, geralmente era cordeiro, e a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam cozinhando aquele alimento para glorificar a Deus, iam comer daquele alimento, iam tirar um pedaço cozido e dar para os sacerdotes, porque o sacerdote não recebia dinheiro pelo trabalho, mas ele vivia comendo do sacrifício e de presentes e ofertas das pessoas. Eles não podiam fazer aquilo fonte de renda. Então havia um pedaço determinado, em um momento determinado, que eles iriam receber uma parte da alimentação. O que aqueles sacerdotes faziam? Pediam que um subalterno, um servo, fosse lá com um tridente. E essa imagem que nós temos no imaginário do diabo com um tridente, não tem nada a ver aqui, vou colocar melhor, você não pode fazer aqui uma alusão inversa, e olhar para esse, está vendo? Eles tinham tridentes, por isso que eles eram do diabo, não tem nada a ver. Aqui o texto só está dizendo que era um garfo grande, que ele enfiava lá no caldeirão, não era só um espeto, era três para pegar logo um monte de pedaço de carne. Isso era errado, porque haveria um momento certo que eles receberiam um pedaço certo, de um corte certo do animal. Então eles iam lá e pegavam mais carne do que deveriam receber, e de partes muitas vezes nobres do animal, que eles não receberiam, mostrando que eles desprezavam a lei da adoração, e usavam da sua posição de autoridade para benefício próprio. Depois o texto bíblico vai dizer de um momento, que um outro tipo de sacrifício era feito, que a carne não era cozida, ela era assada, e o texto bíblico diz que eles não podiam comer a gordura do animal, mas a gordura ficava virada para o fogo até que ela derretesse completamente, porque essa parte mais saborosa da carne deveria ser cerimonialmente oferecida somente a Deus. Então, naquele churrasco de adoração, não se comia a gordura do animal. Depois que a carne estava assada e a gordura já tinha sido toda esgotada, a pessoa iria comer para adorar a Deus, ia dar também um pedaço para o sacerdote. O que os sacerdotes queriam? Tirar o pedaço antes de ser assado, para poderem comer a gordura, que era a melhor parte, que deveria ser dedicada totalmente a Deus. Então você vê que eles usavam da sua posição de adoração, a sua posição religiosa, de autoridade, para benefício próprio. E aí, se alguém dizia, eu não posso deixar você pegar a carne crua, eu preciso assar primeiro e oferecer a gordura ao Senhor, porque é isso que a Bíblia manda. O texto bíblico diz que eles ameaçavam as pessoas: se você não me entregar essa carne, eu vou pegar a força. As pessoas eram ameaçadas efetivamente para fazer a vontade deles. E o texto bíblico diz no verso 17, que era muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Para nós que estamos aqui, é só um bando de sacerdote guloso. Naquele contexto, são homens que tinham autoridade dada por Deus para ajudar as pessoas a adorarem a Deus, que usavam dessa autoridade para benefício próprio. desprezando a adoração a Deus, desprezando as pessoas. Isso era algo muito sério, porque Deus não poderia receber uma adoração que não fosse feita de forma correta. Então, na medida que eles agiam dessa forma, focados em usar os sacrifícios para o seu bel prazer, eles atrapalhavam a adoração ao Senhor, e as pessoas não podiam adorar a Deus de fato. Ou seja, no lugar de serem sacerdotes que ajudariam as pessoas a adorar a Deus, eles estavam prejudicando e impedindo as pessoas de adorarem ao Senhor para satisfação própria. Por outro lado, havia um outro contexto paralelo a esse, naquele mesmo micro-universo, verso 18, que o Samuel, aquela criancinha, já ministrava diante do Senhor. Ele também era sacerdote, ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Era uma roupa cara, uma roupa típica de sacerdotes. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Samuel vivia com Eli e com seus filhos perversos, não aprendiam essas perversidades, não aprendia essas perversidades, mas adorava de fato o Senhor. Viu seus pais somente uma vez por ano, e todo ano sua mãe trazia uma roupinha um pouco maior, e ele ia crescendo, a roupinha ficando justa, chegava outro ano, a mãe vinha e trazia uma nova roupa para ele. E toda vez que Eucana e Ana vinham adorar o Senhor, o sacerdote Eli, pai daqueles moços rebeldes e filhos de Belial, abençoava Eucana e sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. Ela era estéril, Deus faz um milagre, ela fica tão grata, ela entrega o seu filho Samuel para viver ali no tabernáculo para adorar a Deus. Essa mulher sente falta do seu filho e só o vê uma vez no ano. Então o sacerdote ora para que Deus dê outros filhos, para ela ter a alegria de poder ser mãe de fato. E eles voltavam anualmente para sua casa. E dessa forma o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava, ano após ano, teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Por um lado, nós temos a família de Eli, que eram os líderes da adoração, usando a religião para benefício próprio. Por outro lado, nós temos uma família piedosa, que amava a Deus de fato, que fazia seus votos, que cumpria seus votos, uma mãe e um pai que estava disposto a ver o seu filho somente uma vez por ano, porque entregaram esse filho ao Senhor, estavam sendo abençoados pelo Senhor, porque eram tementes ao Senhor. Aqui o texto nos mostra um quadro comparativo de 2 famílias, uma família cheia de iniquidade e uma família piedosa. Aqui no português a gente tem uma coisa que perdemos, uma perda muito grande que nós temos no original. Verso 17 diz assim: era, pois, muito grave o pecado desses moços. Lá no original está falando que o pecado deles era muito grande. E é claro que não dava para traduzir assim. Então a gente mostra o qualitativo, era muito grave. Então aqueles jovens sacerdotes, eles tinham um pecado muito grande diante do Senhor. Agora, no verso 21, o texto bíblico diz que o menino Samuel crescia diante do Senhor. E lá no original está a mesma palavra grande que é traduzida aqui como grave. É a mesma raiz. E o que o texto está dizendo é que o menino Samuel, porém, ele era muito grande diante do Senhor. Então, quando a gente vê o texto no original, a gente tem uma coisa muito bonita aqui, porque o texto conta a história da perversidade dos filhos de Eli e mostram a grandeza da perversidade deles. E depois fala da história da família de Samuel e mostra a grandeza da espiritualidade de Samuel. E aqui a comparação vai sendo feita. E aí do verso 22 até o verso 25... nós vamos ter um outro exemplo da iniquidade dos filhos de Eli. E por fim o verso 26... um último comparativo do menino Samuel. O texto bíblico diz no 22 o seguinte: Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A desonra aos pais é um dos pecados mais graves na concepção do Antigo Testamento. Então, o texto bíblico já diz que eles eram sacerdotes que usavam da posição para benefício próprio, que já é abominável. Só que agora o texto vai mostrar a progressiva degradação daqueles homens, porque eles vão ser repreendidos de uma forma muito direta, substancial. O pai já idoso, que deveria ser honrado e respeitado, municiado de informações concretas, já recebendo uma série de denúncias, conversa com seus filhos, não de forma especulativa, mas mostrando reclamações concretas, e no lugar desses jovens se arrependerem, a gente percebe que eles não ouviram a voz do seu pai, eles não se arrependeram, eles desonram o pai, e a Bíblia diz que aqueles que honram o pai e a mãe, eles vão ter uma vida longa e uma vida próspera. É o primeiro mandamento com promessa, dos 10 mandamentos, e se você não honra o seu pai e a sua mãe, muito possivelmente você não vai ter uma vida próspera, e próspera que nós não estamos falando de dinheiro, mas a gente está falando de qualidade de vida, e muito possivelmente você não vai ter uma longa vida. Talvez o Senhor tenha misericórdia de ti, mas a regra é, quem desonra o pai e mãe não recebe essa dupla bênção de vida qualitativa e de longevidade. E claro, nem todo mundo que tem longevidade é porque honrou pai e mãe, e fora de Cristo não há qualidade de vida, e isso permanece inalterado. O ponto aqui é que eles estão desonrando o seu pai de uma forma terrível, não recebem a repreensão mostrando orgulho e arrogância, porque é isso que o arrogante, o orgulhoso e o soberbo faz, ele não escuta ninguém, tampouco seu pai, e eles cometem um pecado aqui que é cruel. Havia mulheres que iam servir a Deus ali na tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? O tabernáculo. É esse lugar feito de pano de madeira, de pedra preciosa, que eles armavam para adorar a Deus. É o mesmo lugar. Tabernáculo, tenda do encontro, tenda da congregação, é todo o mesmo lugar. Havia mulheres que iam ali servir a Deus. O texto não fala o que essas mulheres faziam especificamente, mas elas estavam ali com as melhores das intenções, de uma forma santa e pura, para adorar o Senhor. E aqueles homens usavam da sua posição religiosa para ter relacionamento sexual com essas mulheres. O texto bíblico diz que eles se deitavam com essas mulheres. Nós não sabemos se havia uma violência efetiva, se havia ali um assédio moral, e com o uso desse poder, essas mulheres se encantavam e se permitiam estar nessa posição, mas era muito comum em outras culturas da época você ter sacerdotisas cultuais, ou seja, mulheres que adoravam suas divindades, praticando atos sexuais com o adorador. Isso era abominável na perspectiva do Antigo Testamento, na perspectiva de Israel, a ponto que as pessoas que faziam isso deveriam sofrer pena de morte. E os sacerdotes que deveriam assegurar a santidade da adoração são as pessoas que estão provocando essa prática maligna e cheia de iniquidade. Então aqueles homens, eles eram muito perversos. E essa segunda parte da história está aqui para mostrar o tamanho da iniquidade dos filhos de Eli. E o verso 25 diz que eles não ouviam a voz do seu pai, eles não se arrependiam porque o Senhor os queria matar. E nós precisamos explicar esse versículo, que ele é um pouco difícil, mas o sentido do texto é que o Senhor Deus já tinha determinado a sentença de juízo sobre aqueles homens, por isso ele não derramava graça sobre eles para que eles se arrependessem, mas simplesmente os deixava nos seus próprios pecados, porque uma leitura inicial faz alguém entender que eles queriam se arrepender, mas Deus não deixava, e não é isso que a Bíblia ensina, e esse não é o caráter do nosso Deus, de alguém que quer genuinamente, sinceramente se arrepender, e Deus mal não permite, não é isso. O que a Bíblia nos ensina é que todos nós somos, como os filhos de Eli, mal, perversos e pecadores, e nós nos arrependemos por causa da graça que é derramada em nós. Como Deus já tinha decidido deixá-los nos seus próprios caminhos e derramar juízo, Deus então não derramou a graça que poderia proporcionar arrependimento. Nós nos arrependemos, você se arrependeu por causa da graça de Deus que foi derramada em você, e não porque você é bom ou melhor do que outras pessoas. Então esse é o sentido aqui do verso 25. E ao contrário deles, mais uma vez, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor, na bondade do Senhor e dos homens. Ou seja, ele era considerado, bem considerado, crescia não só em estatura, mas crescia espiritualmente, diante dos homens e diante de Deus. Ele era bem considerado por Deus e era bem considerado pelos homens, porque ele não tinha a conduta dos filhos de Eli, o que seria muito normal e natural, porque há um sumo sacerdote, há os seus filhos que já exercem a liderança efetiva, porque o pai é muito idoso, e o jovem Samuel, que é mais novo do que eles, deveria receber, e certamente recebia direta ou indiretamente, uma mentoria, um processo e um espelhamento. Só que ele, ao contrário, e por algo da graça divina, ele não seguia o modus operandi daquele ambiente, mas ele adorava o Senhor, ele era diferenciado, ele servia ao Senhor de fato. Então o texto aqui, por duas vezes, ele faz essa comparação entre os filhos de Eli e o filho de Eucana, entre a família de Eli e a família de Eucana. Aqui, meus irmãos, nós temos uma história que conta sobre o serviço sacerdotal dos filhos de Eli. Eles eram sacerdotes, eram maus, malignos, usavam a religião para benefício próprio, usavam da posição para ter satisfação carnal, abusando de mulheres e desonravam o seu pai. Homens maus. Por outro lado, nós temos um serviço sacerdotal do Samuel, que desde criança serve como sacerdote e vai crescendo em estima diante de Deus e diante das pessoas. Aqui é um contraste muito claro. Os filhos de Eli eram grandes em pecado, servindo a si mesmos. Samuel era grande diante do Senhor, servindo de fato a Deus. E eu quero expressar a grande ideia do texto, já fazendo a consideração que essa história é sobre sacerdotes, os filhos de Eli e Samuel, que servia também como sacerdote. E a Bíblia diz no Novo Testamento que todos nós também somos sacerdotes. Isso é uma coisa importante para a gente entender a visão espiritual desse texto, porque naquele tempo só era sacerdote quem tinha sangue de sacerdote. Nós não precisamos ser descendentes de Arão para sermos sacerdotes. Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Ajudar as pessoas de Israel a adorarem o Deus verdadeiro. Qual é o nosso papel como sacerdote hoje? Adorar as pessoas que não conhecem a Deus, a conhecerem o Deus verdadeiro. Então em 1 Pedro, para que não haja dúvida, capítulo 2, verso 9, o texto bíblico diz que todos nós que estamos em Cristo Jesus somos sacerdotes. E a história deixa de ficar longe e começa a ficar bem presente, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a história não é sobre sacerdotes há 3.000 anos atrás só, a história também fala conosco, porque nós somos sacerdotes de Deus nesse tempo. E aí nós temos a grande ideia desse texto, que os sacerdotes do Senhor devem servi-lo em piedade e não a seus próprios interesses. Nós, como sacerdotes do Senhor, assim como os sacerdotes do Senhor naquele tempo, devem servir a Deus efetivamente de uma forma piedosa e humilde, e não orgulhosamente buscando seus próprios interesses. E é impressionante, porque a gente vai lendo a história e parece que ela não tem nada a ver conosco. Mas quando nós vamos refletindo um pouco mais, nós percebemos que a postura dos filhos de Eli, muitas vezes é a nossa postura enquanto sacerdotes. Os filhos de Eli usavam a religião para benefício próprio. E não é isso que muitas vezes nós fazemos no nosso relacionamento com o Senhor. Porque quando nós ficamos tristes ou desanimados porque Deus não fez o que nós queremos, é esse coração dos filhos de Eli que nós estamos refletindo. quando nós ficamos chateados porque a nossa vontade não foi feita, nós estamos expressando que nós cremos em um Deus que existe para a nossa satisfação pessoal. Não é isso que os teólogos da prosperidade ensinam? Que se você der determinada quantia, ou operar de determinada maneira, no final das contas Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, no final das contas Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai ouvir teu coração quebrantado, mimizento, e vai fazer o que você quer, e aí quando Ele não faz, a gente tem muita dificuldade, porque muitas vezes somos sacerdotes como os filhos de Eli, que usam da religião para o benefício próprio. Quantas vezes nós nos aproximamos do Senhor, quando as coisas estão indo mal? Porque é assim que a gente usa a religião, para benefício próprio. É difícil você ver alguém jejuando porque ama a Deus e quer crescer no seu relacionamento com o Senhor. Mas quando um crente quer receber uma bênção, ele aprende o significado de jejum. Não é muito diferente do que os filhos de Eli estão fazendo. É uma religião que busca satisfação pessoal. Esse é um primeiro nível de relacionamento com Deus, muito comum. Na nossa religiosidade, a gente vem até Jesus e começa a adorar Jesus da forma religiosa anterior, dentro das nossas iniquidades e pecados. E a gente adora a Deus buscando benefício pessoal. Com o tempo, nós vamos amadurecendo e percebemos que a adoração ao Deus verdadeiro, a adoração ao Deus Israel, a adoração ao Senhor Jesus Cristo, não é para o seu benefício próprio, mas é para a glória de Deus. E o serviço não é para atrair benefício para você. O serviço é para glorificá-lo, servindo os outros. A história da redenção não tem a ver com você, mas tem a ver com a glória de Deus. Ou seja, Jesus não morreu por você, você não é o centro, você não é o propósito. Jesus morreu para salvar pessoas, para o nome glorioso de Deus ser exaltado. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos sacerdotes da linha de Eli. Isso aqui é uma aplicação muito forte à liderança, a pastores. Quantas e quantas vezes ficamos escandalizados ao perceber líderes, ao perceber pastores, que, como diz o meu sogro muito bem, sempre diz, não vivem para a causa, mas vivem da causa. Quantos usam a sua influência para tentar determinar questões políticas? Quantos usam da sua posição para ter vantagens financeiras pecaminosas? Porque é bíblico que a igreja sustente e honre com dignidade os seus obreiros, mas não é correto que nós manipulemos para adquirir mais do que é digno. Há aqui uma forte aplicação à liderança eclesiástica, mas como a maior parte de vocês não são pastores, eu não vou me demorar por muito tempo, mas eu vou mostrar sobre essa realidade, onde todos nós somos sacerdotes, e muitas vezes operamos como os filhos de Eli. Eles não conheciam a Deus de fato, e quantos evangélicos não conhecem a Deus de fato? Quantos são religiosos e são verdadeiros filhos de Belial? Desonram seus pais, vivem uma vida promíscua. Quantos evangélicos não se enquadram exatamente nessa descrição? Muitos. Quantas vezes, meus irmãos, nós presenciamos ou até passamos por essa fase tenebrosa, porque sim, muitas vezes somos fracos e precisamos amadurecer, de usar da sexualidade, do corpo, dos prazeres sexuais, de usar de poder, de usar de influência, e de viver uma vida evangélica, mas na prática distante do Senhor. Nada disso glorifica a Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor. Deus quer que você seja alguém, não só que seja fiel no seu matrimônio, mas que tenha uma vida de pureza na sexualidade. Você que é solteiro, você que é casado, você que namora, em tudo isso Deus espera pureza, em tudo isso Deus espera santidade, em tudo isso Deus espera que você reflita o sacerdócio de um Deus santo. Sede santos, diz o Senhor, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então a forma que você mostra o corpo, a forma que você trabalha com o seu corpo, tudo isso precisa ser refletido e ressignificado, porque você é um sacerdote de Deus. É impressionante a iniquidade daqueles homens do passado. mas toda hora a gente se esbarra no filho de Eli. É impressionante a iniquidade da família, porque o sacerdote Eli era um homem idoso, mas os filhos dele não chegaram naquele nível de iniquidade, depois que ele já estava na terceira idade. Ele viu a iniquidade crescer. E aqui nós precisamos fazer essa aplicação, meus irmãos. Faltou força para Eli como pai. Você que é pai, você que é mãe, cuidado. Não pode faltar sabedoria, posicionamento e, entre aspas, força. Não estou falando de força física, mas de força psíquica, espiritual, para ensinar aos seus filhos a vontade do Senhor e para mostrar a direção correta, trazer para a direção correta. Muitos filhos têm ganhado dos seus pais com 3, 4, 5 anos de idade. E é óbvio que eu não quero gerar aqui uma questão legalista, porque é comum que filhos façam birra, te envergonhem. Isso não significa que você é um mau pai. Tem crianças que já nascem com um temperamento muito próximo de Jesus Cristo. Ele aceita Jesus e vai para o céu direto. E tem pessoas que nascem com um coração doido. Tem gente que vem com um temperamento bravo. Tem gente que era igual Paulo, antes de conhecer Jesus, mata e morre pelas suas loucuras. Então tem criancinhas que naturalmente são maravilhosas, tem criancinhas que vão ser usadas por Deus para quebrantar seus pais, para trazer humildade para os seus pais, para envergonhar seus pais, para os seus pais ensinarem sobre isso e depois passarem vergonha em público. Isso faz parte da vida. Então eu não estou falando que você tem que tratar o seu filho debaixo de ferro e de fogo, num ambiente de medo, onde ele nunca vai fazer uma bagunça. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você a ensiná-lo a conhecer Jesus, a adorar Jesus, a priorizar Jesus. Eu vou fazer uma aplicação muito, muito superficial, muito simplória. Como? Cadê o Felipe e a Poliana? Cadê a bebê? Está amamentando. Como é que ela chama mesmo, Felipe? Cecília. Como que a Cecília vai chegar adolescente com vontade de vir no culto jovem no sábado, se o Felipe vier no culto uma vez a cada 15 dias? Só se as asas da graça do Espírito envolver a Cecília e salvar ela cedo, e apesar dos pais serem péssimos como exemplo, a menina querer adorar o Senhor, porque isso acontece. Agora, qual que é a lógica? Se o Felipe e a Poliana não estiverem aqui dominicalmente, essa menina não vai ter uma rotina, uma cultura de aprender com o Senhor, de adorar o Senhor. E não adianta depois eles procurarem um pastor de jovens, que quando a Cecília tiver 15 anos, não vai ser mais pastor Rafael, porque senão ele vai ser um pastor de jovens com 70 anos de idade. Não, ele é jovem, né? E tudo, né? 35, vai ser com 35, né? Quer dizer, com 35 já. Então, o Felipe não vai poder encontrar o pastor de jovens. Pastor, você tem que conversar com a minha filha, pastor, porque a Cecília não quer vir no culto jovem. Então, não é regra, não é matemática. Existem pais piedosos que amam o Senhor, que os seus filhos decidem não servir ao Senhor. Isso não é demérito. A gente sabe que Deus tem um tempo para cada um. Deus salva no seu tempo, na sua soberania, pela sua graça. Então não há nenhuma palavra de desqualificação para você, pai, que é uma bênção, mas seu filho não tem a mesma paixão que você tem, ou seu filho não quer servir ao Senhor nesse momento da vida. E a gente crê que uma hora o Senhor há de tocar, e oremos por isso. Então eu não quero trazer aqui uma palavra de peso, de legalismo também. Por outro lado, a gente precisa falar dessa aplicação. Nós temos uma família de Ana e de Elcana, que é uma família que teme ao Senhor, e está vendo o seu filho crescer em temor e serviço ao Senhor. Por outro lado, nós temos um pai que está sendo complacente, e agora está colhendo frutos amargos. Meus irmãos, o homem podia estar idoso, o homem podia estar fraco, mas o homem era o sumo sacerdote. Nesse Israel não havia rei, a palavra final e a autoridade máxima era o sumo sacerdote. O homem mais importante em Israel era o sacerdote Eli. Ele deveria ter usado a sua posição e removeu os seus filhos daquela posição, e isso é indiscutível, e não importa qual a idade, e a fraqueza da idade, da saúde, ele está sendo complacente. Nós não podemos ser complacentes num ambiente familiar. Mais uma aplicação muito prática, muito substancial. Você que tem filho adolescente, não patrocine coisas erradas. O filho pródigo quer ir comer com porcos, que vá trabalhar, ganhar o seu dinheiro e comer com os porcos, enquanto nós oraremos por ele, porque a gente não vai obrigar e amarrar marmanja e marmanjo aqui, trazer aqui para ser imolado. A fé cristã não é uma fé de loucura, de obrigação, de matar, se a pessoa abandona a fé. Agora, muitas vezes, os pais, de uma forma complacente, eles patrocinam, literalmente, investindo para que seus filhos frequentem ambientes que são nojentos aos olhos do Senhor, para que eles pratiquem atos pecaminosos. Então, são aplicações muito superficiais, muito práticas e muito alarmantes, tentando pegar aquilo que é mais trágico, na expectativa que o Espírito Santo traga para você até as questões mais simples. Por outro lado, Samuel era um sacerdote que servia ao Senhor, ele estava crescendo com o Senhor, e é isso que Deus deseja que seja a sua história, que com o passar dos anos, vocês aí juniores vão crescendo em estatura, mas crescendo com o Senhor também. Muito legal ver a Nanda, eu lembro dela aqui criancinha, já é uma adolescente e ganha prêmio direto aí nos relevantes, frequente, sabe de Bíblia pra caramba, é muito bonito a gente ver isso. Então, vocês que são adolescentes, tem que ir crescendo e a gente olhar, virou um homem como o Davi, que quando eu saí para a Jordânia era um adolescente, hoje é um homem, mas não é celebrado só porque ele é um homem casado com um filho, é celebrado porque ele é um homem do Senhor, hoje é um diácono na casa de Deus, mais jovens dos nossos diáconos. Então é isso que Deus quer para nós. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, já estava com 47 anos, se aplica a você também, porque tem gente que aceitou Jesus, não era criança mais, não era adolescente, era adulto, e você está seguindo Jesus há anos, e aí, a sua espiritualidade é de um nanico espiritual. Então que o tempo cronológico que você tem na sua caminhada cristã seja compatível com a profundidade da sua espiritualidade, e que você não ganhe só experiência de igreja, e que você não aprenda tudo sobre os evangélicos, que você não conheça os cantores evangélicos e as músicas antigas dos evangélicos, mas que você cresça com o Senhor, e que a gente possa olhar para você, como as pessoas olhavam para o sacerdote Samuel, olhar para você como sacerdote e ver que você não está avançando só em idade, em cronologia, em prosperidade, em posição na terra, mas você está crescendo em espiritualidade. A verdade é que muitos irmãos pararam no tempo espiritual há muito tempo. A idade vai passando, os cabelos vão ficando brancos, ou como o meu, vai caindo, e o crescimento espiritual não acompanha. Tem gente que vai ficando mais forte, tem gente ficando mais gordo como eu, e a espiritualidade não acompanha. Isso é um problema. Quem é você aqui nessa história? Um sacerdote da linha dos filhos de Eli, ou um sacerdote da linha de Samuel? A gente olha para você, a gente vê como que aquele irmão cresceu na presença do Senhor, ou as pessoas olham e não mudou nada, você até que piorou um pouquinho. Quem é você nessa história? É interessante porque Samuel está para se tornar o homem mais importante de Israel no lugar de Eli, ele está para se tornar um dos maiores nomes da história do povo de Deus. A gente é cismado com Moisés, com Elias, que são icônicos, e a gente pensa que vai chegar no céu e quer encontrar esses caras, e Enoque, que não morreu, e Pedro e Paulo, mas meus irmãos, nas fileiras dos príncipes da eternidade estará Samuel. Samuel foi o último juiz, Samuel foi o primeiro grande profeta, Samuel foi quem transicionou a teocracia para uma monarquia. Samuel é um grande homem de Deus, Samuel foi mentor do rei Davi, Samuel é um ícone da fé, e ele está crescendo aqui para se tornar esse homem, não com religiosidade, mas com espiritualidade, nas sombras, mas crescendo com o Senhor. Mais do que aprender a fazer coisas da igreja, nós precisamos aprender a estar com o Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos nos tornar gigantes espirituais, gente de Deus. e não gente evangélica, gente de Deus. Ele honrava os seus pais, fazendo a vontade dos pais dele, porque um menino de 4 anos por si só, não vai tomar a decisão de ficar longe de papai e mamãe, para morar com gente sem vergonha. E olhe lá o que Samuel não viu, aqueles filhos de Eli fazendo, porque eles moravam todos juntos. Nenhuma criança vai tomar essa decisão, não. Nenhuma criança por si só. Ele tinha que fazer. O pai e a mãe mandou. E ele está ali honrando o seu pai, não com rebeldia, com a sua mãe, não virou adolescente revoltado, porque meu pai e minha mãe me abandonou no templo. Honrando o pai, honrando a mãe e honrando a Deus. Uma família piedosa de sacerdotes, uma família sincera para com Deus. Desculpa. Uma família sincera, não necessariamente sacerdotes, uma família piedosa para com Deus, e a família de Samuel. É um outro paradigma. Piedade na família, piedade na vida de Samuel. Iniquidade na família de Eli, iniquidade nos seus filhos. Quem é a sua família nessa história? Você é uma família que teme ao Senhor, ou uma família religiosa? Os sacerdotes do Senhor devem servi-lo em piedade, e não a seus próprios interesses. Os pecados dos filhos de Eli se resumem a buscar os seus próprios interesses, a viver para si mesmos. Eles manifestavam isso, não ouvindo os pais, ouvindo só o seu próprio coração mau, usando da posição para ter mulheres de uma forma pecaminosa, buscando o seu bel prazer, e usando da posição para ter, se a gente pudesse aplicar aqui, riquezas com aquela religião, para comer a carne que não era devida, para comer o melhor que não era deles, era de Deus. E é isso que muitas vezes nós vemos, sacerdotes do Senhor vivendo para si mesmo, buscando prazer na riqueza, na alimentação, na sexualidade, vivendo para si próprio, não ouvindo os pais, desonrando as autoridades. Não ouve o pai, não ouve o pastor, não escuta ninguém, só faz a sua própria vontade. Você é um sacerdote de Deus. Você, minha irmã, é uma sacerdotisa do Senhor. As pessoas do mundo vão conhecer a respeito do Deus verdadeiro e do Senhor Jesus através da sua vida. Você é um sacerdote da linha de Samuel, que está de fato servindo ao Senhor, ou você é um sacerdote da linha de Eli, que está vivendo para si próprio, para sua própria satisfação, e Deus muitas vezes está se tornando um trampolim para o seu plano de honra e glória ao seu próprio nome. E claro, alguns estão aqui hoje e ainda não são sacerdotes do Senhor. Eu preciso fazer esse adendo, que isso não é algo automático. A Bíblia separa pessoas que entregaram a sua vida para Cristo, elas se tornam representantes de Cristo nessa terra e são sacerdotes de Deus. Existem pessoas que nasceram, são do bem, são legais, são terríveis, não importa, mas são pessoas religiosas ou não, não importa, e são pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Você não é um sacerdote de Deus, você precisa se entregar a esse Deus, para que Ele conceda a você essa maravilhosa e graciosa posição de ser um representante dEle nessa terra. Então não saia daqui também se enganando, achando que porque você é uma pessoa do bem, você é um sacerdote de Deus. Naquele tempo, para alguém ser sacerdote, ele tinha que ter nascido com sangue de sacerdote. Hoje, para você ser um sacerdote, você precisa crer que o sangue do sumo sacerdote de todos os tempos, o Senhor Jesus, foi derramado por você, por causa dos seus pecados. E aí você, crendo nisso, você passa a ser parte da família espiritual de Deus. E aí você passa a ter o direito, como filho de Deus, a ser um sacerdote de Deus. Então, se você está aqui nessa manhã e ainda não tem essa certeza, essa convicção, creia no que Jesus fez naquela cruz, seja perdoado dos seus pecados e venha ser um sacerdote dele, da linhagem de Samuel, um homem, uma mulher de Deus, que vai crescer espiritualmente e que vai ser uma bênção para esse mundo, que não vive para você, mas vive para Deus, e vive para servir o próximo. Que Deus nos auxilie, que Deus nos ajude, que Deus nos corrija, que Deus nos atraia, que Deus derrame graça e misericórdia sobre todos nós. Que nós não vivamos para nós mesmos, mas para servir de fato o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós olhamos para essa história, nos assustamos com ela, tamanha maldade, iniquidade dos filhos de Eli. E nos chocamos ainda mais quando percebemos que muitas vezes, como sacerdote do Senhor, nós nos portamos como esses homens. E às vezes fazemos até pior. Não te representamos muitas vezes, Senhor. Te envergonhamos muitas vezes, Senhor. Muitas vezes temos um relacionamento com o Senhor buscando somente o nosso interesse próprio e não a sua glória. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude. E faça desse povo aqui, faça de cada um de nós sacerdotes como foi Samuel. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, que amam o Senhor Deus, que vivem para serem sacerdotes nesse mundo, mostrando para as pessoas o caminho da salvação que está em Jesus. Samuel serviu o Senhor como criança, como adulto, como idoso. De fato, o Senhor tinha uma obra com ele desde o ventre da sua mãe, e ele te serviu, ó Pai, por toda a sua vida, em todas as fases da sua vida. Que as crianças, os adolescentes que estão aqui, que já foram escolhidos pelo Senhor, salvos pelo Senhor, que eles não se vejam menos do que eles são no Senhor. Eles já são também sacerdotes do Senhor, e o Senhor quer usá-los também. Que eles sintam essa alegria, esse privilégio de ser parte da família de Jesus. E que todos nós, independente da nossa idade cronológica, espiritualmente, estejamos continuamente crescendo, sendo engrandecido pelo Espírito e nos tornando grandes, não diante dos homens, mas no reino de Deus. Para que o Seu nome seja sempre glorificado através de nós. Nos ajuda as nossas limitações, nos ajuda as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, renova essa pessoa que ouviu essa palavra e foi profundamente confrontada e está aqui pedindo ajuda e perdão agora nesse momento. E se alguém está aqui e sabe, reconhece que ainda não é um sacerdote de Jesus e quer se entregar completamente ao Senhor, porque na perspectiva bíblica, sacerdote não é aquele que estuda não sei quantos anos de teologia ou de filosofia. Sacerdote é aquele que representa Deus, porque conhece a Deus de fato. Se essa pessoa nessa manhã quer entregar-se a esse Deus maravilhoso, crê que Jesus fez por ela na cruz, que ela possa fazer isso nesse momento, que o Senhor possa salvá-la e dar uma nova história para ela. Nos dê um domingo abençoado na tua presença, leva todo mundo aqui em paz para o seu lar, nos dê um almoço gostoso com a nossa família, com os amigos, seja como for. Que a graça do Senhor esteja sobre cada família aqui representada. Algumas famílias têm muitos filhos, outros não têm filhos. Mas onde houver uma família aqui, que a bênção e a graça do Senhor seja derramada. Deus, que essa família, ela seja uma família piedosa, uma família que teme ao Senhor, uma família que vive para o Senhor. Nos ajuda a sermos quem o Senhor nos projetou para ser. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.